Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
TRE firma acordo para evitar fogos com estampido durante campanha eleitoral no Amazonas. Gessé Parintins distribui filtros de barro e recupera poços no Rio Marau. Tráfico humano entre imigrantes e povos indígenas é tema de oficina em Pacaraima. E clube de leitura promove encontros sobre literatura e outras artes em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que 21 municípios foram impedidos de receber recursos da União. Municípios do Mato Grosso e Tocantins integram a lista. Os detalhes com Bianca Mingotti.
Até o último dia 26 de agosto, 21 municípios brasileiros estavam bloqueados para recebimento do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A maioria dessas cidades está localizada nos estados de Minas Gerais e de Mato Grosso, que juntos somam 12 entes impedidos. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro e Tocantins, com 3 cidades cada. O próximo repasse está previsto para esta sexta-feira, 28 de agosto. As prefeituras de todo o país partilham neste decêndio a terceira parcela de agosto do FPM. O total é de 4,6 bilhões de reais. O especialista em orçamento público, César Lima, explica que o bloqueio dos repasses está relacionado a dívidas com a União ou atrasos na prestação de contas. Ele orienta que as prefeituras averiguem o que motivou o bloqueio para solucionar o problema e normalizar o recebimento das parcelas.
É muito importante que os gestores procurem saber inicialmente o motivo do bloqueio, se algum débito previdenciário com regime geral ou próprios de previdência, se ele deixou de entregar para o Tesouro Nacional os relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ou mesmo se não pagou algum empréstimo cuja a União seja avalista. Ele resolvendo isso daí, os valores serão imediatamente desbloqueados nas contas do município.
Entre os municípios que estão impedidos de receber os repasses estão Domingos Martins, no Espírito Santo, Piratuba, em Santa Catarina, Campo de Julho, em Mato Grosso, Petrópolis, no Rio de Janeiro e Sacramento, em Minas Gerais. Para desbloquear o repasse, o gestor público deve identificar o órgão que determinou o congelamento. Em seguida, precisa conhecer o motivo e regularizar a situação. Em caso de inclusão na lista de bloqueadas do FPM, a Prefeitura não perde os recursos de forma definitiva. Os valores ficam apenas congelados enquanto as pendências não são regularizadas. A lista completa de entes impedidos de receber recursos da União pode ser acessada em tesourotransparente.gov.br ou em brasil61.com. Reportagem Bianca Mingotti.
E o estado do Pará teve 18.400 empresas de serviços e empregou mais de 237 mil pessoas no setor. Resultados da pesquisa anual de serviços 2024 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelaram que o Pará reúne mais de um terço das empresas de serviços da região norte. Confira com Daniela Pantoja.
O Pará possui em 2024 18,4 mil empresas ativas no setor de serviços não financeiros, que empregavam 237,3 mil pessoas e geraram 45 bilhões em receita bruta. As empresas do setor pagaram ainda 7,8 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações. Os dados são da Pesquisa Anual de Serviços, o PAS 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Entre as atividades investigadas pela pesquisa, os serviços profissionais, administrativos e complementares liderarem participação econômica no Pará. O segmento reuniu 36,3% das empresas, empregou 47,3% das pessoas ocupadas e foi responsável por 28,8% da receita bruta gerada pelo setor de serviços no estado. Claudio Miro Oliveira, analista do IBGE, destaca que nesses números em termos regionais, o Pará apresenta forte protagonismo, pois mais de um terço das empresas de serviços da região norte está localizada no estado, que também concentra 4 em cada 10 trabalhadores ocupados nesse segmento na região.
Em termos regionais, o Pará apresentou forte protagonismo. Mais de um terço das empresas de serviços da região norte está localizada no estado, que também concentra praticamente 4 em cada 10 trabalhadores ocupados nesse segmento na região. Quando analisamos a composição do setor, observamos a liderança das atividades de serviços profissionais, administrativos e complementares. Esse grupo reúne a maior quantidade de empresas, o maior contingente de pessoal ocupado e a maior participação na receita bruta do setor de serviços paraense. A pesquisa permite observar ainda aspectos relacionados à remuneração. Em 2024, o salário médio pago pelas empresas de serviços no Pará foi equivalente a 1,8 salário mínimo. Embora tenha ficado acima da média regional, permaneceu abaixo do valor registrado para o conjunto do país.
O desempenho acompanha a tendência observada em grande parte do país. Em 2024, esse grupo de atividades foi o principal gerador de receita em 23 das 27 unidades da federação, o que consolida sua relevância para a economia de serviços brasileiros, como reforça Cláudio Miro.
Outro dado importante diz respeito à geração de receitas. O Pará respondeu por 36,1% da receita bruta de serviços da região norte e participou com 1,2% da receita nacional do setor. Esses indicadores ajudam a dimensionar a relevância econômica do estado dentro da região amazônica e sua contribuição para o país.
A pesquisa anual de serviços produz informações sobre a estrutura e o desempenho econômico das empresas prestadoras de serviços não financeiros no Brasil. Os resultados permitem acompanhar a distribuição da atividade econômica, da ocupação, da massa de salários e da geração de receitas do setor, um dos principais componentes da economia brasileira. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E para minimizar os efeitos da estiagem em Maués, o Distrito Sanitário Especial Indígena de Ceiparintins distribuiu filtros de barro e recuperou poços no rio Marau. Os filtros contribuem para a redução de bactérias. Saiba mais com Tânia Freitas.
As ações desenvolvidas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Parintins integram o Plano Operacional de Enfrentamento à Estiagem, El Niño, articulado pela Secretaria de Saúde Indígena. As equipes atuam em duas frentes: distribuição de filtros de barro para aldeias sem infraestrutura adequada, assegurando água tratada às famílias, e manutenção, recuperação de sistemas de abastecimento de água inativos, solucionando demandas antigas, como explica a integrante do Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena, Samanta Brito.
Então, esse papel é fundamental na melhoria das qualidades de vida dessas comunidades, principalmente no que se refere ao acesso de água segura para o consumo humano. Muitas das vezes, essa comunidade, elas não têm infraestrutura. Então, de alguma forma, o Odissei Parintins, ele tem esse compromisso de levar essas tecnologias que são importantes, que têm eficácia, para estar levando uma água segura, né, para as comunidades indígenas.
Entre as ações está o sistema de abastecimento de água da aldeia Livremente 2, que voltou a funcionar após 4 anos e 8 meses paralisado. As equipes realizaram a instalação elétrica e hidráulica, repararam vazamentos e desinfetaram o poço, restaurando o abastecimento normal. Também foram resolvidos os problemas de falta d'água na aldeia de São Pedro, pendentes há bastante tempo. As atividades estão sendo executadas nas aldeias ao longo do rio Maraú, para garantir água potável e mitigar os impactos da estiagem. Os filtros de barro, por exemplo, se adequam à realidade de várias comunidades.
Destaca-se, né, que a utilização desses filtros, ela é uma tecnologia simples, de baixo custo, de fácil utilização e adequada à realidade de muitas comunidades. Quando corretamente utilizado esse filtro, eles contribuem para a redução das bactérias, redução da turbidez e determinados micro-organismos, que junto com o hipoclorito de sódio, que é o produto químico, ele vai melhorar a qualidade dessa água destinada ao consumo dessa população.
O planejamento prevê estender as manutenções e a distribuição de filtros ao Andirá e demais regiões do distrito, assegurando a continuidade da assistência à saúde indígena em todo o território. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, tráfico humano entre migrantes e povos indígenas é tema de oficina em Pacaraima.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
E a região sul do Maranhão já está sofrendo com a instabilidade climática provocada pelo fenômeno El Niño. Geógrafa afirma que as mudanças podem impactar também no número de incêndios na região. Os detalhes com Yane Silva.
É que nesta porção da Amazônia Maranhense, comunidades tradicionais, agricultores familiares e assentados já sentem os impactos severos causados pelo fenômeno El Niño, que vem gerando desequilíbrios climáticos críticos que afetam diretamente o modo de vida das comunidades. Anne Alencar, geógrafa, diretora de ciência do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e coordenadora do MAP Bioma Fogo, que há 30 anos vem estudando a dinâmica do fogo no Brasil, destaca que as mudanças climáticas causadas também pelo El Niño podem afetar muito o regime do fogo na região.
As mudanças climáticas podem impactar muito o regime do fogo nesse bioma. Muito como esse fogo vai acontecer, sua intensidade. Então, com o evento de El Niño, por exemplo, normalmente nós temos mais seca, principalmente na região central e norte do Cerrado, a gente tem que ficar muito atento, porque o fogo ele pode acontecer de uma forma muito danosa ao bioma.
A cientista destaca ainda a necessidade de se trabalhar na gestão do fogo.
Quando a gente olha os números, a distribuição da área queimada no Brasil ao longo do tempo, a gente vê que grande parte do fogo ocorre no pico da estação seca. Esse fogo não representa uma dinâmica natural. Isso quer dizer que são pessoas colocando fogo para os vários fins, mas principalmente fins produtivos. Então, para que a gente evite que esse fogo saia do controle e cause incêndios, a gente precisa trabalhar na gestão do fogo.
A trabalhadora rural, que preferimos não identificá-la por segurança, já sente de perto as mudanças no clima, que se somam a outros problemas ambientais enfrentados pelas comunidades aqui na região do Mato Piba.
Muito tempo estamos sentindo os efeitos dos venenos que é liberado pelo Estado. Ele joga os venenos no drone, no avião, de trator. O desmatamento também é muito complicado. Vem esse tal de El Niño, que nos prejudica muito mais ainda, que seca os rios, já tem riacho seco e elevação das temperaturas. As plantações também não estão mais evoluindo as frutas. Principalmente o El Niño, que vai durar muito tempo. Tempo, não é? Que a redução da chuva é muito complicado para nós na região.
Diante deste cenário vivenciado pelas comunidades, principalmente nesse período de estiagem aqui no Maranhão, a cientista Anne Alencar ressalta o conhecimento ancestral das comunidades tradicionais no manejo do fogo com responsabilidade.
O fogo ele faz parte do dia a dia de várias comunidades da Amazônia, das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas, independente do bioma. Eles têm conhecimento ancestral de como usa esse fogo. Então, é importante a gente entender e trazer esse conhecimento para que a gente tome o rumo mais correto do que pode ser um manejo e a gestão desse fogo.
Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas firmou acordo para evitar fogos com estampido durante a campanha eleitoral. O acordo também incentiva o uso de alternativas de menor impacto sonoro quando permitidas pela legislação. Julie Viana traz as informações.
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, TREAM, firmou, nesta quinta-feira, 27, um acordo de cooperação institucional e compromisso de boas práticas com partidos políticos, federações e coligações para incentivar a não utilização de fogos de artifício com estampido ou efeito sonoro ruidoso durante a campanha eleitoral. A iniciativa busca tornar as campanhas mais inclusivas, acessíveis e sustentáveis, com atenção a pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista, idosos, crianças, enfermos e animais domésticos. Com a adesão, os partidos, federações e coligações assumem, de forma voluntária, o compromisso de não utilizar, autorizar ou incentivar fogos com estampido em comícios, carreatas, caminhadas, passeatas e outros eventos político-eleitorais. A vice-presidente e corregedora regional eleitoral, desembargadora Nélia Caminha Jorge, destacou os impactos dos fogos com barulho e defendeu alternativas para as comemorações.
O objetivo da gente aqui é melhorar a vida em comunidade. E estamos em busca de ações com a sociedade de um modo geral, governo do estado, prefeitura, no sentido de melhorar a vida, né? Não só de seres humanos, de animais. Para que soltar fogos de artifício com barulho? A beleza está na cor que solta, não no barulho. Barulho prejudica os animais, que se tremem de medo, empaca idosos, pessoas doentes, acamadas, autistas, né? Todas as pessoas que estão desse espectro autista, né? São atingidas por isso. E crianças recém-nascidos.
O acordo também incentiva o uso de alternativas de menor impacto sonoro, quando permitidas pela legislação. Segundo a desembargadora, a iniciativa representa o primeiro passo para ampliar a conscientização durante o período eleitoral.
Quantas mães não reclamam para firmar um compromisso, né, dessas boas práticas para nos ajudar a melhorar essa situação? Nós ainda vamos ter outras reuniões institucionais no sentido de conscientizar as pessoas a nos ajudarem. E aqui é apenas o primeiro passo, como disse a desembargadora Carla.
O ato contou com representantes do TRE Amazonas, do Ministério Público Eleitoral e das agremiações partidárias. Com produção textual de Yuri Bezerra, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o bispo de Roraima, Dom Evaristo Spengler, participou de uma discussão sobre prevenção e o combate ao tráfico humano entre migrantes e povos indígenas. Uma oficina denominada Migrantes, Indígenas e o Combate ao Tráfico Humano aconteceu nesta quinta-feira em Pacaraima. Acompanhe com Kaila Silva.
A realidade de Roraima, marcada pela fronteira internacional, pelo garimpo ilegal e pelo influxo migratório, amplia os desafios para prevenir e combater o tráfico de pessoas, a exploração sexual e o trabalho escravo. O alerta foi feito pelo bispo da Diocese de Roraima, Dom Evaristo Spengler, durante a oficina Migrantes, Indígenas e o Combate ao Tráfico Humano, realizada nesta quinta-feira em Pacaraima. Promovida pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Roraima, a atividade reuniu representantes de órgãos públicos, organismos internacionais e entidades que atuam na proteção de crianças e adolescentes. Durante a oficina, Dom Evaristo destacou que o tráfico de pessoas ainda é pouco percebido pela sociedade, mesmo diante de situações de violência e exploração registradas no estado.
Aqui nós estamos numa realidade de Roraima. Essa comissão veio fazer uma visita em 2024. E das várias visitas que foram feitas a estados do Brasil por essa comissão, em outros lugares se dizia o tráfico aqui é velado. E quando essa comissão chegou aqui a Roraima, a conclusão é que aqui o tráfico é visível.
Segundo o bispo, a condição de fronteira, a presença do garimpo ilegal e o fluxo migratório são fatores que aumentam a vulnerabilidade da população.
Então aqui eu quero ressaltar três coisas importantes em nosso estado. Nós somos um estado de fronteira. Somos um estado com muito garimpo ilegal. E aqui, nós somos um estado com muitos migrantes. Essas realidades, elas potencializam o trabalho escravo e potencializam o tráfico de pessoas.
Dom Evaristo também chamou a atenção para os riscos enfrentados por migrantes que chegam a Roraima em busca de melhores condições de vida e podem ser vítimas de redes de exploração. Durante a fala, o bispo ainda destacou a atuação da Igreja Católica no enfrentamento ao tráfico humano. Ele lembrou que em 2014, a campanha da fraternidade teve como tema Fraternidade e Tráfico Humano. Dom Evaristo relatou que, na época, muitas pessoas tinham dificuldade em reconhecer o tráfico como um problema presente na sociedade. A oficina também abordou a proteção de crianças e adolescentes com discussões sobre políticas públicas, o fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente e as ações desenvolvidas na região de fronteira. A programação contou com a participação da presidenta do CONANDA, Deila Martins, e incluiu a apresentação do guia da Resolução número 232 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. De Boa Vista, Roraima, Kaila Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
A partir de agora, cidadãos de todo o país têm mais uma forma de entrar em contato com o Ministério Público Federal. A instituição disponibilizou um canal telefônico nacional e gratuito que direciona cada ligação para a unidade do MPF correspondente à localidade informada pelo usuário. O novo serviço foi criado para facilitar o acesso da população ao MPF. O serviço funciona da seguinte maneira: ao ligar para o número 0800 000 5640, o cidadão informa, por comando de voz, o estado e a cidade onde deseja ser atendido. O sistema identifica a localidade e encaminha automaticamente a chamada para a unidade do MPF responsável pelo atendimento naquela região. Depois do direcionamento, a conversa é realizada diretamente com a equipe da unidade. O serviço utiliza uma unidade de resposta audível, URA, com tecnologia de reconhecimento de voz e foi homologado e testado para funcionamento em todo o país. O atendimento telefônico segue o horário de funcionamento de cada unidade do Ministério Público Federal. O que o cidadão pode fazer pelo telefone. O número não é destinado a um serviço específico e serve como um canal adicional aos meios de contato já existentes, incluindo os telefones de cada unidade. Ele funciona como uma porta de entrada para quem precisa de serviços do Ministério Público Federal e não sabe o telefone da unidade com o qual deseja falar. Entre as possibilidades estão orientações sobre como fazer denúncias, falar com a sala de atendimento ao cidadão, entrar em contato com a ouvidoria e falar com áreas específicas de cada unidade. O envio de denúncias e o acesso a outros serviços podem ser feitos de forma online pelo MPF Serviços, reforçando o número disponibilizado para atendimento ao cidadão é 0800 000 5640, repetindo 0800 000 5640, com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal no Pará. Literatura e outras artes é tema de encontro em Santarém. Promovido pelo Clube de Leitura Olhar Afluente, o projeto tem como objetivo promover encontros que articulem literatura, diferentes linguagens artísticas e a diversidade de experiências presentes no contexto amazônico. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOP, em Santarém, recebe até dezembro de 2026 o Clube de Leitura Olhar Afluente, um projeto fomentado pelo edital Movimentos Culturais, Cultura, Esporte e Lazer, da Pró-Reitoria da Cultura Comunidade Extensão PROCE. O projeto tem o objetivo de promover encontros que articulem literatura, diferentes linguagens artísticas e a diversidade de experiências presentes no contexto amazônico. E nesta sexta-feira, será o primeiro encontro do Clube de Leitura, com uma programação que aproxima literatura e cinema para discutir questões relacionadas ao corpo, à mente e às experiências femininas. Para o encontro de abertura, foi escolhido o conto O Papel de Parede Amarelo e a obra será colocada em diálogo com Firmo Uesira. A proposta é estimular uma discussão sobre o controle, controle corpo, saúde e mental e as formas pelas quais a ciência e a sociedade podem interferir na experiência feminina, como relata Caio Oliveira, uma das idealizadoras e coordenadoras do Clube de Leitura.
Nosso primeiro encontro vai ser na sexta-feira, aqui na Universidade Federal do Oeste Pará, campus Rondon, no auditório Wilson Fonseca. A gente vai começar com uma sessão em cinema do filme Roeceira e depois a gente vai ter um debate do conto O Papel de Parede Amarelo. O nosso objetivo enquanto clube de leitura é a todo mês ter um encontro para discutir uma literatura e um campo artístico barra vivência que possa dialogar com isso. A gente ainda vai debater coisas como teatro, perspectivismo ameríndio, quadrinhos e ter uma imersão em língua inglesa. Então, vem fazer parte disso e se inscreva.
O encontro deste mês de agosto é o primeiro de uma programação de 5 atividades previstas pelo Clube de Leitura Olhar Fluente para este semestre. A proposta do clube é construir dentro da universidade um espaço de diálogo, troca e contato com diferentes vivências e perspectivas a partir da literatura escolhida para cada mês. Em cada encontro, uma obra literária é posta em diálogo com outra manifestação artística ou campo de conhecimento. A programação foi estruturada para contemplar diferentes linguagens e experiências que envolvem o cinema, perspectivismo ameríndio, teatro, estudo de língua inglesa e histórias em quadrinhos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação para o seu ouvinte, seguidor da RNA, Rede de Notícias da Amazônia, que o Padre Guto Feitosa, com o editorial, presta sexta-feira, hoje dia 28 de agosto, mês vocacional, ano da graça e franciscano do Senhor de 2026. Muitas informações e notícias tomam conta dos noticiários esses dias, mas quero focar em algumas apenas. Primeiro, o lamento pelo que aconteceu na região do Nepal e do Tibete, aquela avalanche que desmoronou e trouxe tanta destruição e morte naqueles lugares, tantos mortos e desaparecidos, e agora uma comoção no mundo inteiro, nos faz sempre pensar na questão dos grandes eventos climáticos, mudança climática, aquecimento global, quando acontecem essas tragédias, e pensar situações dessas acontecendo também em nossos países, não necessariamente desmoronamento de neve que gera avalanche, mas eventos climáticos de grande proporção que possam trazer destruição. Então, nossa comoção, nossa oração e também o nosso comprometimento em cuidar melhor da nossa natureza, especialmente aqui na região da querida Amazônia. O segundo ponto é a campanha política que começa hoje, a propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na televisão. Candidatos a nível nacional e estadual vão se colocar para os eleitores, para os ouvintes, para os telespectadores, em suas propostas e em seus perfis. É muito importante analisar com cuidado para votar bem. O Brasil precisa de melhores representantes no executivo e no legislativo, nas mais variadas esferas. Aqueles preocupados de fato com a vida, com a querida Amazônia, com respeito, com a cidadania, com os costumes também, com a economia também, é claro, dentro de um prisma de valores humanos. E nesse momento a doutrina social da Igreja é fundamental para iluminar as nossas escolhas. E por fim, estamos concluindo o mês vocacional em que, na Igreja, sobretudo, falamos sobre vocação. Vocação é chamado. Deus nos chama a ser felizes, Deus nos chama a vida, Deus nos chama ao seguimento de Cristo e Deus nos chama a caminhos específicos de conversão e santidade. Descubra a sua vocação, viva ela com amor, com respeito, com alegria. Peça a Deus a graça de ser fiel. Nas quedas, levante, volte para o caminho com a graça de Deus. Ajude outras pessoas a descobrir seu lugar no mundo, seu lugar na Igreja. Deus, que é fonte de todas as vocações, abençoe todos aqueles que são chamados e chamadas a construir o seu reino, especialmente aqui em nossa querida Amazônia. A você, um abraço, a minha bênção e até o próximo encontro aqui na RNA.
Encerra aqui a edição de número 4.525 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tânia Freitas, Kaila Silva, Daniela Pantoja, Bianca Mingotti, Eane Silva e Juni Viana. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site redesdenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @ Rede de Notícias da Amazônia. A você, uma boa noite e um excelente final de semana.